O governo federal já recebeu autorização para gastar 500 bilhões de reais em ações de combate à pandemia de Covid-19 e para amenizar os efeitos da queda na atividade econômica. Compra de equipamentos, transferências para estados e municípios e pagamento do auxílio emergencial estão entre as despesas. Essa quantidade enorme de dinheiro público representa um desafio a mais para os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União. O que o TCU tem feito para fiscalizar o uso dos recursos reservados para o combate à pandemia? Vamos conversar agora com Paulo Vichers, que é secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União. Paulo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvinte da Conexão Senado. Um prazer estar aqui com vocês hoje para falarmos um pouco do trabalho que o TCU vem fazendo durante esse período de pandemia.
Ô Paulo, como é que o Tribunal de Contas da União se estruturou, se preparou para dar conta dessa montanha de rubricas, de transferências, de pagamentos e despesas, tudo relacionado ao novo coronavírus?
Olha, Adriano, foi um desafio muito grande e desde o início da pandemia, já em março, nós aprovamos no plenário do TCU um programa de acompanhamento dessas transferências, né? Veja, como você mencionou, as despesas, elas ocorrem em diversas áreas, não é apenas em compra de medicamentos ou não é apenas na área da saúde, né? Nós temos despesas relacionadas à Covid em diversos setores, em diversos ministérios, que é tecnologia, saúde, educação, no centro de governo, a parte de infraestrutura. Então nós estruturamos diversos acompanhamentos para tentarmos não chegar depois dos fatos, para chegarmos de forma concomitante aos fatos ou antes ainda dos fatos. Veja, é muito difícil você fiscalizar a aplicação de recursos já destinados a mais de 5 mil municípios brasileiros, né, depois que eles ocorrem. É praticamente impossível. Então, nós tentamos atuar muito fortemente na detecção de mecanismos de governança que nos passassem alguma convicção de que esses recursos efetivamente estariam sendo bem estruturados. Então, desde o início, tivemos essa preocupação em trabalhar, atuar fortemente junto aos ministérios aqui em Brasília, na parte de liberação de recursos, e sempre nos colocando também, no início do programa, né, como auxiliares, na verdade, do gestor. Nós tínhamos uma preocupação muito grande em não criar obstáculos para que as compras emergenciais fossem realizadas. Nós sabíamos que naquele momento o medicamento precisava ser comprado e precisava ser comprado em situações excepcionais, né, com mais velocidade, livre dos trâmites burocráticos. Mas o que nós fizemos foi nos disponibilizarmos, né, colocar o nosso pessoal nos diversos ministérios para passar a esses gestores uma avaliação de riscos daquilo que estava sendo feito, né, e de que forma ele poderia mitigar, reduzir os riscos da aplicação desses recursos. Ou seja, o gestor que estivesse bem intencionado, esse nós queríamos, de fato, auxiliar. O que não estivesse bem intencionado, cai, evidentemente, depois na nossa fiscalização, na nossa malha, então, para responder por um mau uso de recursos, né? E aí nós alocamos diversas equipes, diversas pessoas por todo o Brasil para isso. Além disso, Adriano, também começamos a fazer um uso intensivo de tecnologia para nos auxiliar a detectar contratações que fossem, digamos assim, que houvesse o maior potencial de risco, que fossem mais suspeitas, né? Dessa forma, então, nós nos estruturamos naquele início e temos trabalhado até hoje.
Agora, Paulo, você falou aí da tecnologia. A gente aqui no Congresso tem uma investigação em relação aí, outro assunto, CPI das fake news, que tem analisado aí o uso de robôs na internet, né, para espalhar fake news, notícias falsas, boatos, manchar a honra de pessoas, enfim. Só que também tem os robôs do bem, digamos assim. Como é que o TCU tem usado robôs para detectar indícios de irregularidades na aplicação de recursos relacionados à Covid-19?
Bom, nós temos robôs que eles fazem uma leitura automática dos veículos de comunicação oficial, né, os diários oficiais da União, de estados, procurando editais de licitação, ou editais de dispensa de licitação e avisos de contratação. Nesses avisos, nesses editais, algumas palavras-chave que são associadas à Covid-19. Então, a partir daí, nós identificamos que compras, que contratações podem ser associáveis à Covid-19. E, a partir disso, nós fazemos o cruzamento dos dados dessas contratações com diversas bases de dados disponíveis na administração pública para identificar a presença de alguns indícios. Nós hoje no TCU custodiamos mais de 90 bases de dados de toda a administração pública federal. O que são, né? Como são esses indícios de irregularidades que nossos robôs buscam? Esses indícios, eles são baseados em tipologias construídas a partir da experiência acumulada pelos auditores do TCU. Quer dizer, nós vislumbramos como é normalmente o modus operandi, né, utilizado pelos, vamos dizer assim, pelos agentes do mal, por aqueles que querem fraudar o erário, né? Buscamos, então, verificar se aquela contratação cai em alguma daquelas tipologias. Exemplos dessas tipologias, né? Empresas, por exemplo, que são contratadas para fornecer equipamentos para a Covid e que possuem outro objeto social. Empresas que competem juntas, normalmente, mas possuem sócios em comum, dando indício de que aquela é um simulacro, na verdade, de competição. Empresas que podem ter um capital social incompatível com o valor da contratação, ou empresas que não têm registro de ter nenhum empregado, o que daria margem à suspeita de que fosse uma empresa fantasma, né? Empresas que muitas vezes possuem o mesmo endereço de tantas outras empresas. Quer dizer, várias empresas funcionam exatamente no mesmo endereço. Também pode ser um indicativo. Empresas que foram constituídas muitas vezes após a pandemia. Então os nossos robôs buscam esses indícios, cruzam essas bases de dados, buscando essas tipologias, né? Empresas, por exemplo, que possuem sócios diferentes, mas que são parentes entre si, okay, marido e mulher, filhos, né? Então, identificadas essas tipologias, essas contratações caem, vamos dizer assim, na nossa malha fina. E a partir daí nós pedimos esclarecimentos adicionais aos órgãos. E tem sido muito bem sucedido. Além de nós mesmos fazermos essa avaliação nessa malha fina nossa, nós passamos também esses indícios para os órgãos parceiros de controle. Que órgãos parceiros de controle são esses, né? Ministério Público Federal, Ministérios Públicos Estaduais, Polícia Federal, Controladoria Geral da União, os Tribunais de Contas de Estados. Dessa forma, então, nós temos nos valido dos robôs do bem, como você mencionou.
Nosso entrevistado é Paulo Vichers, que é secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União. O assunto, as ações para combater aí possíveis fraudes na liberação, no pagamento de recursos ligados aí ao combate à pandemia do novo coronavírus. Ô Paulo, nós tivemos agora há pouco uma reportagem aqui do Bruno Lourenço, que falou de um projeto aqui no Senado que prevê punição em dobro, pena dobrada, para quem faz malfeitos em relação aos recursos do novo coronavírus. Em relação à legislação atual, que tipo de punição está ao alcance do Tribunal de Contas da União para gestores públicos que ficam comprovadamente envolvidos em irregularidades?
Bom, do ponto de vista do TCU específico, cada órgão tem as suas punições próprias, né? Mas o TCU ele pode considerar esse gestor inelegível por um prazo de até 8 anos.
Aí pega a lei da ficha suja aí no meio.
Aí, exatamente, ele deixa de ser ficha limpa, né? E o nome dele vai para a Justiça Eleitoral para que ele não possa se candidatar na eleição. Ele responde integralmente com a devolução do valor desviado, tem que devolver todo esse recurso, e pode ser punido com a aplicação de uma multa que pode chegar a 100% do valor desviado. Então, se desvia 1 milhão, ele pode receber uma multa de outro 1 milhão. Né? E para as empresas que desviam recursos, essas empresas, além de tudo isso, elas podem ser consideradas inidôneas para contratar com a administração pública.
Ok, então aí são punições que estão ao alcance do Tribunal de Contas da União. Paulo, muito obrigado, viu, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Um bom dia para você e bom feriado também para você.
Obrigado, Adriano. Eu é que agradeço. Um abraço, um bom feriado para vocês e para todos os ouvintes.